Olá a todas e todos. Meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meus camaradas Rodrigo e Christian vamos novamente falar sobre covers versus originais. Mas vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Nós estamos começando uma série de episódios em homenagem ao mês das mulheres, ao mês de março, mês da luta das mulheres pelos seus direitos. Então, nossa pequena homenagem aqui será uma série de episódios onde a mulher é o tema central. Vamos então começar com covers feitos por mulheres que nós achamos que são muito legais, alguns até melhores que os originais. Quem quer começar aí?
Uai, Rodrigo Melão.
Eu começo?
É,
cara, eu tô muito curioso pra sua história que você anunciou aqui no...
Em off,
né? E agora eu fiquei curioso, eu gosto de histórias. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, meus amigos Felipe e Christian, que prazer revê-los. É, vamos lá, vamos começar, né? Bom, a primeira cover que eu vou trazer aqui é feita por uma mulher que muito importante da história do rock, a Stevie Nicks. Quando ela estava no Fleetwood Mac, né, e para o maravilhoso álbum Rumours, né, que foi o 11º álbum do Fleetwood Mac. Esse álbum já foi tema aqui do Prisioneiros lá no passado, acho que em 2022, por aí. E a música que eu estou falando é Goldust Woman. A Stevie Nicks fez essa faixa aí pro Rumours. Acredito que seja a faixa mais sombria do disco, a mais estranha, assim, a mais diferente, porque, vamos lá, né, pro ouvinte mais curioso aí que for atrás desse episódio, lá é dissecado, né, que a banda tava, apesar de ser um disco maravilhoso, de extremo sucesso e que trouxe o Fleetwood Mac, uma banda originalmente inglesa, e que adentrou no mercado americano com o disco anterior de mesmo nome, né? E quando chega no Rumours, catapulta assim para uma coisa astronômica ali, vende horrores o disco. E muito por conta da entrada da Stevie Nicks e do Lindsey Buckingham, que era o marido dela na época, né? Quando eles vão gravar o Rumours, a banda tá toda bagunçada ali, né? A Stevie Nicks está separando do Lindsey, que está botando galho no sei quem dentro da banda, a Christine McVie também está saindo com não sei quem, está uma desgraceira total lá nos bastidores, né? A Stevie Nicks faz a música pro Rumours, essa música que eu falei que é a mais sombria do disco, e é de fato por ser uma música sobre cocaína, né? O vício dela e de talvez toda a banda em cocaína ali no final dos anos 70, né? Tem uma lenda de que a Stevie Nicks cheirou tanta cocaína que se você esticasse uma única carreira, você chegaria até a lua, né? Não sei se isso é possível medir ou não, né? Mas, enfim. Essa é uma música sensacional. Eu adoro o fato dela ser sombria, né? O fato dela ser diferente do restante do disco. Ela foi single. Na verdade, ela foi lado B de um single. No Reino Unido, eles lançaram o single de Don't Stop, que é um puta hit do Rumours, né? E ela, sim, foi lado B. E nos Estados Unidos, You Make Love Fun, que é de uma outra mulher maravilhosa do Fleetwood Mac, que é a Christine McVie, né?
Sim.
Mas o papo aqui, né, gente, é cover. E quem fez um cover dessa... Na verdade, falar de cover dessa música, tem um milhão de cover. Uma banda chamada Hailstorm, que é uma banda de hard rock americana, gravou isso daí em 2013. O cantor redneck aí de country, Waylon Jennings, gravou isso daí em 78, um ano depois do Fleetwood Mac. Até a esposa do... Você sabe quem que é a Karen Wilson? Karen Elson. Você conhece essa modelo?
Karen Elson.
Karen Elson, ela fez campanhas aí para Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Dior, Chanel. É uma modelo muito famosa e esposa do grande Jack White. Eles se casaram aqui no Brasil, inclusive.
Ah, cara, é verdade.
Eles, você lembra quando eles vieram tocar aqui lá na Amazônia, tal, que ele casou numa canoa no Rio Amazonas? Karen Nelson, que é a esposa do Jack White, fez uma versão dessa música aí, bem bacana, para um tributo ao Fleetwood Mac, que é bem legal também. Até um cara chamado Mike Massey, que é uma espécie de um Emerson Nogueira americano aí, que vive de fazer cover dos outros, fez um cover dessa música e você encontra facilmente nos streamings aí.
Oh, né?
Mas a versão que eu gosto e que eu trouxe aqui para apresentar para vocês é do Hole, a banda da uma outra mulher interessante aí do rock, a Courtney Love, né? Que ela é controversa, né? E acho que ela tem tudo a ver com a letra dessa música, tudo a ver com o clima dessa música. O Hole mudou um pouquinho a estrutura da música, mas ela ficou mais densa, mais pesada e muito mais sinistra, assim. Na época que o Hole gravou, em 96, o segundo álbum do Hole fez muito sucesso, que é o Live Through This, né? Tinha clipe na MTV e tal. Foi a época que ela estava bem envolvida com Kurt Cobain e o auge do consumo de drogas do casal também, sempre metido em polêmica e tal. E essa música, a Courtney lançou entre o Live Through This e o Celebrity Skin, entre a morte do intervalo aí também da morte do Kurt. Essa música saiu na trilha sonora do filme Corvo 2. Uma trilha sonora bacana também, que tem outras coisas interessantes além dessa música do Hole. Duas mulheres importantes aí do rock, duas mulheres que marcaram suas trajetórias aí em momentos diferentes da história. A Courtney Love fez uma entrevista, se não me engano, eu não lembro se foi para Billboard, se foi para Spin, para Rolling Stone. Ela entrevistou a Stevie Nicks na época em que ela gravou essa música, e a Stevie Nicks falava: "Não, cara, você vai gravar a música certa, essa música aí fala de cocaína mesmo, isso daí, pode gravar que é a temática é essa mesmo." Mas ela fala que ela estava num momento de depressão, de desilusão, e a droga era o refúgio dela, né? Como de muitos, né? Infelizmente. Vocês conhecem a música, eu tenho certeza, mas a cover vocês conheciam, o Felipe, Christian?
Eu não conhecia, cara. Eu, o original, evidentemente, né? Certamente o maior disco da carreira do Fleetwood Mac, né? Que é o Rumours. A gente realmente fez um programa nos 45 anos dele, né? Só tem música boa e essa não é diferente, né? Eu gosto muito desse Fleetwood Mac meio climático, né? É de Rhiannon, The Chain, né? Embora The Chain acelere no final, mas Tusk, né? São músicas de mid-tempo, assim, acho que eles fazem isso muito bem, sobretudo pela qualidade dos músicos, né, cara? O Fleetwood Mac tem uma cozinha, que é um negócio maravilhoso, que é exatamente o Fleetwood e o Mac, né? Os caras têm uma condução maravilhosa, assim, a música tá lenta, mas ela tem groove, ela tem peso, ela tem condução, não tem aquela coisa modorrenta. E, cara, e o Buckingham é simplesmente um dos grandes caras aí da técnica do fingerpicking, né, junto com o Mark Knopfler, né, os caras que não usam paleta, né, tem uma técnica pra tocar que é um negócio impressionante. Eu adoro essa música e eu achei muito bacana, não achei melhor a cover do Hole, não, mas achei muito bacana. Você falou do Live Through This, né, um disco que eu tenho, acho legal, lembro quando apareceu o Hole. Acho que a Courtney Love ficou um pouco eclipsada, assim, pelas próprias coisas que ela andou fazendo e falando, né, assim, acho que ela ficou meio ali quando o Cobain faleceu, surgiram até teorias de que ela poderia ser responsável, e aí tem até um filme, né, um negócio meio maluco. Sim, aí, né?
Um documentário interessantíssimo.
Pois é.
Courtney,
exatamente. Mas eu gostei muito, e eu assino embaixo o que você falou, cara, pra não me estender demais. Ela botou peso, entraram umas guitarras, acho que ela tá cantando bem, né? Acho que a música parece que caiu bem, assim, pra Courtney Love. Mas eu gosto mais do original. Eu vou aqui, não sei se tu chegou a votar nisso, mas eu fico com o original. Mas Excelente, cara. Katrilov mandou bem. O que que você acha, Felipe?
Eu conheci a versão porque, como o Rodrigo falou, tá na trilha sonora do Corvo, City of Angels, né, que é o segundo filme do
Eu não
Corvo.
vi, esse filme. Eu vi só um.
Lembrar que a primeira trilha sonora do Corvo está no nosso livro, né, 30 trilhas, tá lá. Então, quando eu não vi esse segundo filme, mas eu comprei o disco, né? Eu já não quis ver porque o ator era outro, né? Eu comprei esse CD na época, então eu já conhecia essa versão do Roll. Cara, eu acho que é um pouco difícil para Courtney Love cantar uma música de Stevie Nicks. No começo, eu acho que a música demora a engrenar, assim, no começo ela tá meio hesitante, assim, titubeante e tal. Depois, eu acho que a música vai ganhando mais peso, parece que a música vai crescendo em confiança, né? A banda vai colocando ali mais energia. Eu acho o final muito legal, né? Aquele final que também tem no
Isso.
original, esticado ali, muito pesado, bem sombrio, como o Rodrigo bem pontuou. Fica bem legal. Ela cresce muito da metade para o fim. Obviamente não chega a superar a original, mas é uma versão belíssima também e que faz todo sentido mesmo. Concordo que a escolha da Courtney Love para gravar essa música do Fleetwood Mac foi perfeita, então, sem
Tem
dúvida alguma.
um detalhe que eu queria falar, que eu esqueci quem produziu esse single aí pro Hole, né, foi o
The Cars,
grande
né? Do The
o
Cars,
Rick
né?
Ocasek, que é um cara que, além de ter sido guitarrista e vocalista do The Cars, era um grande produtor também. Ele fez muita, muita coisa boa, cara. Ele fez o Green Album do Weezer, fez o Nada Surf, aquele que tem Popular. Eu adoro esse disco, cara. Ele fez, pô, ele produziu Bad Brains, Bad Religion, cara, ele tem
Mão
um
cheia.
excelente produtor aí,
É
excelente
verdade.
produtor eu concordo com você, tá, o Felipe? Eu acho que ela começa cantando meio titubeante ali, meio talvez até não sei se essa é a palavra adequada, mas sem poder, né? Sem
Sem confiança,
pujança
né?
ali, né?
Parece
Sem
que ela tá
confiança.
meio. Parece que é a
E
pessoa
eu
que chega no karaokê, ele vai começar a cantar, sabe? Aquela
Mas eu acho
brincadeira.
que essa é uma característica do Hole nessa época, né? Eu acho que a Courtney, ela ganha confiança no Celebrity Skin. Eu
Com
acho que no
certeza.
Celebrity Skin ela se torna uma vocalista. Não, cantora ela nunca foi, né? Mas ela se torna uma vocalista de fato lá no Celebrity Skin, terceiro disco do Hole, né? Mas aqui ela ainda é meio claudicante, meio, né, meio.
É, porque não é uma música tão punk assim, né? É uma música
Sim.
que exige um pouco mais de melodia na voz ali, uma coisa mais lírica mesmo, assim, de cantar, né? Então.
Ah, sim.
Pois é.
Tá fora da zona de conforto, né?
Many's the time I've been
Tem duas histórias boas para contar, duas histórias boas. Eu trouxe como minha primeira versão, né, nesse nosso especial aqui agora de Mês da Mulher, né? É uma cantora que nasceu em Washington, chamada Eva Cassidy, e que já vou entregar logo, infelizmente, faleceu antes de atingir qualquer tipo de reconhecimento, né? Era conhecida por ser muito tímida, né? Embora fosse um talento, assim, né? Deixou gravações caseiras, gravações ao vivo. Era reconhecida já ali na região de Washington e Maryland, segundo a imprensa, né? Mas ela desenvolveu ali logo depois dos 30 anos, começou a ter problemas de saúde, câncer e tal, cura, câncer volta, enfim. E aí ela acabou falecendo super novinha, com cerca de 33 anos, talvez. E um tempo depois, essas gravações começaram a ser lançadas, na verdade, né? Então, alguma coisa aqui na no, numa rádio. Um seriado, enfim, ela começou a atingir reconhecimento, né, póstumo, né, uma carreira que hoje é assim, consolidada, mas ela não está mais aí. Eu destaquei uma gravação de American Tune, que é uma música do Paul Simon, que é um cara que eu adoro, todo mundo sabe. Paul Simon gravou essa música no seu segundo disco solo, que é o There Goes Rhythm Simon, que é um ótimo disco, como são os discos do Paul Simon, né? Tem músicas memoráveis, algumas que ficaram um pouco desconhecidas. Mas American Tune é maravilhosa, assim. Eu acho uma das músicas mais bonitas da obra aí do Paul Simon. Deixa eu contar a história primeiro, então, depois eu falo das comparações entre as músicas. A gente descobriu o EvaCast, eu e o Felipe, a gente trabalhava junto, na verdade, a gente tinha um escritório de advocacia, e estava bem na época, a gente tinha uma internet boa, né, Felipe? A internet do Fred, né, do saudoso Fred, tinha uma internet ótima. Talvez o Felipe saiba explicar por quê, mas era uma internet muito boa. E a gente vinha.
Certamente, naquela época, a sua internet já era melhor que a minha hoje, né? Tenho muita certeza disso.
Provavelmente. E a gente estava naquela de baixar tudo, né, cara? E descobrindo coisa e tal. E em algum momento, eu não sei, eu realmente não lembro quem, mas um comentou com o outro: pô, tem uma tal de EvaCast aí, umas gravações legais, coisa do Sting, né? Ela gravou Fields of Gold, ela gravou mais de uma música do Paul Simon, gravou Cat Song também, que é muito bonita. Pô, Take Me to the River, pô, que legal. E começamos a escutar. Começamos a escutar, pô, que legal, cara, olha a voz, e comentando, né? Pô, olha só essa. Pô, e aí daqui a pouco alguém falou assim: cara, cadê essa mulher, cara? Isso era 2003, 2004, talvez, né? Felipe, aí a gente disse: cadê essa mulher, cara? Aí, pô, deixa eu olhar aqui, eu também. Aí a gente descobre, ao mesmo tempo quase. Então foi uma coisa assim: deixa eu olhar aqui. Ah, não, cara. Ah, não. Foi uma decepção para nós, lógico. Pô, essa mulher, será que ela faz show? Será que ela se apresenta? E ela já tinha falecido, né? E a história, aí vem a história toda de ela ser recusada numa gravadora. Eu acho que até Atlantic Records, se não me engano, porque o repertório dela era muito variado. Ela não conseguia se fixar num ritmo só. E depois foi feito um documentário em que o cara que a entrevistou se arrepende amargamente, que deve ter contratado ela e tal, e não contratou, enfim. E aí a gente ficou escutando, depois de descobrir a história, e a segunda história engraçada ou tragicômica que a gente. Eu tinha comprado um disco do. Aí não sei se o Felipe lembra, eu tinha comprado um CD do Chet Baker. A gente tinha as lojas de CD funcionando ainda, né? E era um disco chamado You're Too Good to Be True, You're Too Good to Me, uma coisa assim. E tinha uma versão de Autumn Leaves. E aí ela gravou Autumn Leaves. E aí eu falei: ó, Felipe, tem uma gravação de Autumn Leaves. Aí a gente botou pra tocar, cara. E aí é o seguinte, Rodrigo Melão. Se você não sabe a história da Eva Cassidy e escuta Autumn Leaves, você já fica assim, tocado, porque é uma versão muito bonita, muito bonita. Se você sabe a história da Eva Cassidy, você é dilacerado, entendeu? Se você acabou de ler, acabou de ler a história, não tem, cara. Então, assim, aqueles comentários, a gente tinha as mesas em L, né? Cara, eu fui me encolhendo na minha mesa, o Felipe foi dentro do que o Felipe pode, em termos de encolhimento, um cara de mais de 1,90 m de altura, ele foi se encolhendo, a música foi. E o final da música, cara. Ou você está morto, ou você vai achar uma coisa maravilhosa, assim, a forma como ela termina Autumn Leaves, né? Cara, aí nós estamos ali, acabou a música, ninguém fala nada, Rodrigo. E assim, dá para dar uns 10 segundos de silêncio constrangedor. Pô, Felipe, essa foi demais, hein? Cara, porra, essa foi foda, tipo assim. A gente estava completamente tocado, né, cara? Emocionado pela gravação e por não, assim, saber que é uma cantora que você nunca vai ver, nunca vai se apresentar, porque ela já tinha falecido. Então, essa segunda história é a gente escutando Autumn Leaves e derretendo cada um na sua cadeira, no seu computador. Talvez o Felipe tenha uma outra versão da história, mas eu me lembro da gente ficar realmente muito emocionado com essa gravação. E a versão dela de American Tune, só para. Felipe, quer ter alguma coisa errada e alguma. Você não lembra
Não,
dessa. Você
lembro,
lembrava,
lembro,
você
lembro.
lembra?
Eu tô
Cara.
lembrando. Hoje eu tava comentando com a Luísa quais seriam as músicas. A primeira coisa que ela falou foi: por que ele não escolheu Autumn Leaves?
É, exatamente, exatamente. Ficou, teve na lista, teve na lista. Fala para ela depois. Mas a American Tune, cara, o que que acontece? A versão do disco só para colocar aqui, a versão dela é belíssima, né? Ela canta super bem. É só violão e voz. É uma gravação caseira. Ela encontra umas soluções assim, umas formas de cantar, né? Certas frases que não tem a ver com o original, que ela consegue jogar uma nota mais alta. Digamos, ela traz para uma voz feminina, né? Uma música que é eminentemente masculina. Assim, não a letra, mas o jeito do Paul Simon cantar, né? Que é um cara que não tem um alcance enorme. E a versão é tão bonita, cara, que você, lá pela terceira ou quarta audição, vai perceber que a letra tá errada. Ela erra a letra várias vezes. Ela tá ali em casa tocando, buscando ali a melhor vocalização, os melhores acordes, até alguns acordes são um pouco diferentes também do original. E você tá tão embevecido que lá, pelo menos aconteceu comigo. Terceira ou quarta vez, ué, mas peraí, esse verso tá errado. Essa palavra tá fora do lugar, mas não importa. Porque é muito bonito. E eu acho que a versão dela é melhor que a versão do disco de estúdio. Momento polêmica. Por quê? Porque é uma versão que ficou com muitas cordas. Não sei se o produtor quis fazer, ou Paul Simon, uma Bridge Over Troubled Water, parte 2, mas recheou de corda e ficou um pouco ruim. Né? A versão que eu acho a versão definitiva é do show do Central Park com o Garfunkel, que o Garfunkel canta junto e aí faz aquelas vocalizações que só eles sabiam fazer. Né? Então, para mim, a versão dela é melhor, que mesmo ela cantando errado, para você ver como a moça é talentosa. É melhor que a versão do disco de estúdio, eu acho, mas é nada pode superar Simon e Garfunkel cantando juntos. Então, acho que a versão dela fica um pontinho abaixo da versão do Central Park, lá do famoso concerto ao vivo no Central Park. Mas uma cantora que merece ser ouvida, tem aí quatro ou cinco discos póstumos. Agora fizeram umas coisas com orquestra também, pegaram umas gravações dela e fizeram umas orquestrações. Mas essas versões violão e voz, cara, Cat Song, as músicas da Cyndi Lauper que ela gravou, Time After Time, True Colors. Cara, que talento essa moça Eva Cassidy e American Tune. É uma música que sempre me deixa emocionado, assim, uma música que fala sobre imigração, né, sobre pessoas chegando num novo país e tem que trabalhar no dia seguinte. A visão que eu tenho dela é assim, né, uma música sobre a dura vida de quem deixa a sua terra natal e vai tentar a sorte em um país distante. E eu acho essa música demais e Eva Cassidy é quem aqui está nos ouvindo não conhece, hoje mesmo, corra atrás que vale a pena.
Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken, and certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right, just weary.
Ah, mas a história foi por aí mesmo, cara. Eu lembro direitinho da gente descobrir na Eva Cassidy. Foi numa época que uma empresa de internet apareceu lá no prédio onde a gente estava. Então o sinal era muito bom porque era lá, né? A
Isso.
antena tava do cara estava lá, ele recebia o sinal lá e transmitia para todas as salas do prédio, né? Então era muito próximo da fonte, né? Por isso que o sinal era muito forte já naquela época. E até é engraçado porque a gente meio que inventou o streaming, né? Sem querer, assim, comentando, né? Pô, ia ser muito legal quando a gente conseguisse baixar a música e ouvir ao mesmo tempo.
Aí, tá vendo? E aconteceu.
E
Ah, que
aí,
coisa, não?
depois o sinal do cara foi melhorando, né? Pô, ele instalou e tal, aí passava uma semana, e como é que tá e tal? Não, vou dar mais um gás aqui, está melhorando aqui, acertando as
Ele
coisas.
ia lá,
E aí.
exatamente. Ele ia lá, toda semana.
E aí a gente começou, a gente baixava as coisas, né? Naqueles programas lá, filhotes do Napster. E tinha um deles lá que você conseguia baixar e escutar enquanto estava baixando. E a gente começou a escutar a música inteira tocando enquanto baixava, né? Então a gente descobriu o streaming.
Coisa
E
sensacional.
a Eva Cassidy foi uma dessas descobertas, assim, por acaso, porque ela começa a fazer sucesso de verdade justamente em 2001, por aí, né? Depois ela morre em 96. Aí 99, 2000, outros discos vão aparecendo dela, mas assim, o disco dela, que ela já tinha lançado antes, já tinha aparecido antes, póstumo, mas já tinha sido lançado, em 2001 ganha disco de platina na Inglaterra, cara.
É.
Chega no primeiro lugar da parada britânica, primeiro lugar da parada britânica em 2001, e ganha platina nos Estados Unidos e platina na Inglaterra. Na Inglaterra deve ter sido várias platinas, né, porque vendeu também 1 milhão de cópias, né, acho que até mais. Então foi nessa época que, sei lá por que, não lembro como que a gente descobriu, a gente começou a baixar tudo dela e depois descobriu que era tudo póstumo, né? Aquela que a gente estava escutando lá, ela já tinha
Essa era a
morrido.
minha pergunta para vocês, né? Como que vocês chegaram nela, né? Como,
Cara, não
qual
sei
foi o.
exatamente se foi alguma notícia, alguma coisa, ou por acaso, sei lá. Só sei que a
Eu
gente.
acho assim, que eu me lembro, eu poderia estar baixando algumas coisas do Paul Simon, e como ele abria várias, às vezes a música tinha o nome da música e não dizer quem era o intérprete. Eu posso ter clicado numa música e ter aberto. Pode ter sido isso. Foi
É.
por acaso, bem acidental.
Mas aí, entre as várias covers maravilhosas que ela tem, né? Tem essa também, American Tune, que é muito bonita. Eu acho assim que está muito dentro do que ela fazia mesmo, isso que o Christian falou, né? A capacidade de interpretação que ela tinha, de mudanças, né? Lógico que ela não fazia, não quebrava o formato da canção desse jeito, mas algumas músicas realmente ela se apropriou, cara, e fez coisas muito diferentes, né? Essa é muito bonita, Time After Time, da Cyndi Lauper, que ela fez coisas belíssimas, Fields of Gold, do Sting, mas nada supera Autumn Leaves, né? Autumn Leaves, para mim, é a melhor interpretação
Inacreditável.
dela e a mais triste também, né?
É
Mas eu
verdade.
sabia que Paul Simon era uma escolha pessoal do Christian ali, afetível, né? Porque eu sei quanto que ele adora o Simon Garfunkel. Para quem não sabe, é a primeira vez que o o Christian fala num podcast de alguma coisa, é Simon Garfunkel, né?
É
Porque no
verdade.
começo do podcast, quando a gente começou o podcast, era temático, né? Então eu falo o primeiro episódio, ele fala no segundo, né? Não era esse bate-papo que a gente faz hoje, né?
É verdade.
Mas assim, não tem como ficar ruim, né? Vou repetir isso daqui a pouco, mas a EvaCast pode pegar a lista telefônica, pode pegar a bula de remédio e ler que vai ficar bonito, porque é uma voz maravilhosa. Mas é isso, cara. Eu gosto pra caramba, mas eu não escolheria essa, já que escolheu a EvaCast, né? Mas não tem como ter nada para criticar essa versão dela, porque é belíssima.
A minha pontuação sobre a American Tune, né? Eu conheci a versão do Central Park, não conheci a versão do Paul Simon, e a do Central Park é muito bonita, né, cara? É difícil alguém falar mal daquele disco específico, é difícil alguém falar mal dos dois cantando juntos, né, cara? É uma coisa impressionante, né?
É verdade.
E eu não, assim, a Eva Cassidy eu conheci, eu provavelmente conheci ela, cara, bem depois de vocês, mas bem depois mesmo, cara. Todo mundo que ouve o podcast sabe que eu tenho uma filha de 12 anos que vira e mexe participa aqui, vira e mexe dá os pitacos dela, a Vitória. E quando ela era pequenininha, ela devia ter uns 4 anos, por aí, uns 3, 4 anos, saiu um filme chamado Trolls. E é muito legal, é muito legal. O primeiro eu recomendo para todo mundo assistir, que é divertidíssimo, né? E enfim, a trilha sonora é cheia de música pop, cheia de música dos anos 80, dos anos 90. Inclusive, a personagem principal do filme, que é interpretada pela. É um desenho, né? Uma animação. Mas a voz da personagem, que é a Pop, é uma atriz chamada Anna Kendrick. E ela canta, num determinado momento do filme, ela canta True Colors, da Cyndi Lauper. E é muito bonita a versão, é muito. Assim, é bem. Eu recomendo que ouçam a trilha do Trolls, porque é muito legal, assim. O filme e a trilha é muito legal. A gente usava essa música para ninar a Vitória, para dormir. Ela era pequenininha, ela gostava de companhia no quarto para dormir. E a gente colocava essa versão de True Colors. E foi com a True Colors da Eva Cassidy que eu conheci ela, com as versões que ela fazia da Cyndi Lauper. E eu pensava, cara, que voz, né, cara? Que coisa. Como ela consegue se apropriar das músicas, né? Com tanta identidade, né, cara? Parece que a música é dela, assim, cara. Eu não conhecia essa versão de American Tune, eu fui conhecer agora, e quando a gente discutiu a pauta e você passou a sua dica, o Christian. Muito, muito bonita. Muito. Concordo com você, não supera a do Central Park e supera. Há anos-luz a do Paul Simon, né? Que eu fui conhecer agora também.
Que era aquele disco com uma capa horrorosa, né, cara? Que já postou no
Exatamente.
nosso Instagram. Isso.
Horrorosa. Verdade, verdade. Mas eu prefiro outras covers que ela faz, mas eu entendo a relação afetiva, né, que você tem com a dupla, com o próprio
Sim.
Paul Simon, e acho que isso faz todo sentido, né? Mas de fato, cara, é uma cantora que não tem tanta. Acho que certamente aqui no Brasil a gente não ouviu falar muito, né? E quando eu descobri ela também, eu fiquei muito chateado de saber que
É,
ela
cara,
foi muito estranho, né? Você ouvir uma cantora cantando músicas contemporâneas, assim, e com uma voz tão bonita, e você saber que ela não canta mais, né, cara? É meio melancólico, a hora que você descobre, ao mesmo tempo que você fica feliz pela descoberta, você fica meio chateado e meio melancólico pelo histórico todo. Mas é uma bela
verdade.
escolha, uma baita escolha diferente e interessantíssima, o Christian.
Maravilha, obrigado.
Girl afraid, where do his intentions lie? Or does he even have any?
Bom, falando em escolha afetiva, eu escolhi uma música dos Smiths, né? Nada poderia ser mais escolha afetiva para mim do que isso. E eu escolhi uma faixa que é literalmente um lado B da banda. Ela sai no primeiro single que os Smiths lançam após o disco de estreia, que recentemente a gente fez um episódio aqui, que é o single de Heaven Knows I'm Miserable Now. Esse single saiu em maio de 84 e tem como lado B a música Girl Afraid, que é uma música tipicamente dessa época dos Smiths. Inclusive ela sai na versão 12 polegadas só do single, a versão 7 polegadas sai Suffer Little Children, que é uma música que estava no álbum de estreia. Então é mais lado B ainda, Girl Afraid, que só saiu no single de 12 polegadas. É uma típica canção dos Smiths dessa época, uma letra até tranquila, até leve, né, irônica, assim, sobre um casal, um desencontro amoroso de um casal onde ambos estão atraídos um pelo outro, e mesmo assim nada dá certo, porque nenhum dos dois sabe expressar esse desejo, essa atração. É uma música que fã gosta pra caramba, eu sempre curti, mas é uma música de menor relevância assim, na história da banda. E eu estava pesquisando uma coisa diferente para colocar aqui, né? Eu escutei bastante coisa, até a Luísa ficou fazendo piada assim, que pô, você não sabe o que, que você quer, você está escutando a mesma música mil vezes, né? Versões desconstruídas e melancólicas de músicas famosas, você está escutando a mesma música e mil versões. Aí eu falei, pois é, eu quero alguma coisa que eu não sei ainda o que é. E caí por acaso nessa versão de uma mulher chamada Janice Whaley, que é uma californiana, que em 2010 ela fez um projeto que é gravar todas as canções dos Smiths em versões a capela. Ela não usa instrumentos, né? Todos os arranjos são construídos inteiramente com camadas de voz, um microfone só e um software de computador ali que ela usa depois para acertar. E ela vai fazendo camadas sobre camadas da voz dela, assim. Então ela vai fazendo toda a instrumentação por trás e vai fazendo coros de voz e depois canta em cima disso tudo. É um trabalho artesanal, né, que ela fez sozinha, e ela conseguiu gravar as 70 músicas dos Smiths em um ano, nessa época, e lançou. Hoje em dia tem tudo aí nos streams, para disco por disco. Ela fez bonitinho, assim, tudo direitinho. Chama The Smiths Project. E eu escutei quase todas as músicas, escutei bastante coisa assim para escolher qual que eu queria, e a que mais me cativou assim, de imediato, a que mais me impressionou, foi justamente Girl Afraid, que é uma música que depois sai na coletânea Heart for Hollow, que vai completar 40 anos esse ano, no final do ano, e ficou muito divertida, porque como ela gravou muito rápido, chega num certo momento que os arranjos começam a ficar meio repetitivos, assim, meio pouco criativos, sabe? E muita coisa que é músicas mais aceleradas, mais empolgantes dos Smiths, ela deixou mais lentas, ela fez essa escolha. Aqui não, aqui ela conseguiu deixar a música mais empolgante, mais divertida do que o original. Um arranjo muito legal, só com a voz dela, toda a capela, mas com arranjos vocais. Do jeito que o Bob McFerrin fez também, né, que ele só usava a própria voz como instrumento. Fez muito sucesso nos anos 90 o disco dele. Uhum. Aqui ela está fazendo, só que usando, apesar de ser uma coisa caseira, usando um pouco mais de recurso, né, que ela conseguia colocar mais camadas ali, porque não tem limitação de mesas hoje em dia, né? As mesas são digitais, você coloca 50 camadas de voz ali. Muito legal, cara, a versão, muito bonita, essa reverência dela pela banda, de ter feito esse projeto. Aí eu descobri que ela ficou, depois disso, 10 anos sem gravar nada, agora ela tá voltando, tá com um disco com música autoral. Ela gravou outras coisas depois, gravou Duran Duran, gravou umas outras coisas nesse meio do caminho. Ficou muito tempo sem cantar nada, e na pandemia ela voltou a ter tempo de se dedicar à música. Ela é uma música semi-profissional. E ela, se você gosta de queijos veganos, você pode encomendar lá na Califórnia o queijo vegano que ela produz também, a Janice Whaley, uma loja lá de queijos veganos, que parece que faz sucesso, cara, que A profissão principal dela é ser microempresária desses queijos aí, e a música, agora que ela tá se dedicando mais novamente aí.
Downstairs, he's not instead.
Eu adoro queijo, cara. Eu acho que eu nunca comi um queijo vegano. Que é curioso, né? Não tenho nenhuma restrição ao fato de ser um queijo vegano. Eu gosto da versão original, Felipe. Essa versão. Bom, não é que eu não gostei dessa versão da Janice Whaley. É uma vocalização, na verdade, né? O que você falou são camadas e camadas e camadas. Eu até busquei outras coisas para ouvir, e aí eu fiquei, caramba, eu entendi por que o Felipe escolheu ela, porque ela toca só Smiths, essa mulher. Toca não, ela canta só Smiths, né? Tá explicado. Mas não, né? Depois eu achei uma música dela que ela faz Tears for Fears, né? Ela faz Duran Duran e tal. É interessante, cara, muito, muito diferente e curioso, né? Você falou que você ouviu quase tudo aí, Felipe. Tem algum dos discos dos Smiths que ela reproduz aí que te chamou mais atenção, ou todos eles seguem da mesma forma?
Eu gostei mais das coisas do Heart of Hollow, né? Que é esse disco onde tem Girl Afraid, e o Strange Ways, Here We Come. Gostei também do que ela fez no Strange Ways, Here We Come. Eu acho que ela ficou meio reverente demais com o Queen is Dead e o Meat is Murder, assim, ela arriscou menos, então, que são os discos principais da banda, né?
E tem mais hits e tal, né?
É, então ela ficou. A sensação que dá é que ela fica meio com medo de arriscar demais, assim, de fazer coisas. Tanto que, assim, ela não empolga em coisas que seriam fáceis, teoricamente fáceis de fazer. Versões como Big Mouth, Strikes Again, né, a própria The Queen is Dead, né? Então, eu gosto mais das coisas dos lados B da banda, ela me chamou mais a atenção.
Eu já falei isso algumas vezes, né? Eu não sou exatamente um fã ardoroso de Smiths, né? Tenho minhas ressalvas, principalmente com o Morrissey. Adoro o Johnny Marr, mas eu tenho as minhas ressalvas com o Morrissey que vão me impedindo, né, de me dedicar mais à banda. Então, assim, eu conheço os hits, né? Conheço bem os hits. E aí eu fui atrás dos hits que ela faz. E eu percebi exatamente isso que você falou. Ela é bem burocrática, né? Apesar de que o que ela faz é uma coisa bem diferente, né? Bem fora do tradicional, mas ela é burocrática fazendo os hits, né? E essa versão aí, que eu não conheci a original, fui ouvir a original e fui ouvir essa daí, é interessante porque ela vai se arriscando, né? Ela vai mudando, acelera um pouquinho. Então. É diferente, cara, diferente. Foi uma escolha bastante ousada sua aí e diferente. Você ouviu, Christian? O que você...
Pois é, cara. Pois é, eu escutei sim e eu achei que o Felipe conseguiu nos deixar numa situação em que é quase impossível tecer um comparativo, né? É meio difícil falar assim, ah, é melhor, é pior. Não, é completamente diferente, né? Assim, é outro universo, outro planeta, né? Eu acho que depender da hora do dia que você escute o original dos Smiths ou a versão da Janice Whaley, talvez você prefira uma ou a outra. Isso dentro do mesmo dia, provavelmente, né? E eu achei interessantíssimo, assim, que ele mandou a capinha pra nós, né? Fala, Smiths Project deve ser um disco, né? Não, é um projeto gigantesco, cara, que a mulher gravou tudo, cara. Tudo, impressionante, num ano. Você falou, cara, 70 músicas num ano, uma música por... menos de uma música, mais de uma música por semana. Palmas pra ela, assim, por pegar esse projeto e conduzi-lo até o final. Né? Isso realmente é marcante, né? Um traço marcante. Eu achei muito interessante, muito bonitinho, assim, o jeito como ela canta, como ela combina, né? Nada melhor do que cantar consigo mesmo, né? A sua voz combina muito com a sua voz, sempre, né? Eu já disse isso aqui outra vez. Então, você fazer vocais com você mesmo, não tem como o resultado ser ruim, né, cara? Fiquei curioso de escutar outras coisas, e aí caí no que vocês falaram também. Fui direto, eu cliquei, assim que terminei de ouvir essa faixa, fui escutar This Charming Man. Falei, o que essa mulher fez com This Charming Man? Não fez nada demais. Já fui lá em The Queen's Dead, mas também deve ser muito complicado, né? Não tem como fazer uma versão a capela pesada, né? Ou rápida, ou de repente o jeito dela é esse, o recorte dela é esse, as escolhas são dela, a gente não tem que dar pitaco nenhum, mas eu fiquei curioso para escutar as mais rápidas. Pelo menos essas duas eu coloquei, tranquilo. E aí, é outra coisa, é outro planeta, é outro mundo, tudo bem, não desabona. Achei que é certamente a escolha mais exótica aqui do nosso papo hoje. Cara, pelo projeto, pela ousadia, pela ideia, nota 10, cara. Assim, só que não dá pra, eu não consigo concluir o que é melhor. É impossível pra mim comparar.
Treat me like a fool. Treat me mean and cruel. But love me. Break my faith.
Os ouvintes não devem saber os bastidores aqui dos prisioneiros, e eu lembro que quando a gente decidiu por essa pauta, né, começar essa semana aí em homenagem ao mês das mulheres, eu falei, cara, eu vou mudar a minha escolha aos 49 do segundo tempo. Foi exatamente o que aconteceu.
Exatamente, cara. O que aconteceu, para meu desespero.
Para o desespero do Christian. Para a alegria do Felipe, que fica sempre também muito feliz com essas mudanças repentinas. Mas eu escolhi a Norah Jones. O porquê de eu ter escolhido a Norah Jones é porque eu mudei de ideia da outra que eu vou usar com outro projeto, né? Mas inicialmente a Norah Jones estava no meu radar, porque eu adoro, simplesmente adoro a voz dela, cara. Eu acho que é uma das maravilhosas cantoras desse século aqui, se bem que, acho que o Come Away With Me é do final dos anos 90, né? Na virada ali,
né? Acho que é.
Ela é maravilhosa, cara. Eu não tenho disco ruim dela. Tem alguns discos que ela sai do lance do jazz e vai para uma coisa mais pop, assim, FM. Mesmo assim, é bom pra caramba, cara. Adoro a voz dessa mulher, eu acho que ela não erra. Ela sempre faz parcerias interessantes, assim, ela canta. Ela já apareceu cantando com o Neil Young. Então é muito fácil você encontrar no YouTube ela cantando Harvest Moon com o Neil Young, ou Heart of Gold, né, do próprio Neil Young, ela cantando Jesus, etc., do Wilco, que eu amo. Ela cantando uma versão de She do Graham Parsons, a coisa mais. É aquilo que você falou, o Christian, mais cedo aí. Parece que é dela a música, sabe?
Uhum.
Ela tem uma capacidade de cantar coisas dos outros e assumir para ela. Mas eu escolhi uma música que ela gravou com uma banda, um projeto paralelo dela, chamado The Little Willies. Ela formou uma super banda de country rock, assim, ou de country tradicional, com alguns músicos que tocavam com ela nos três primeiros álbuns ali. E é uma música de 1954, que foi feita por uma dupla chamada Jerry Lieber e Mike Stoller. Acho que é esse o
Lieber Stoller.
Lieber Stoller, que são uma dupla de compositores que fez os principais sucessos do começo de carreira do Elvis aí. Hound Dog, Trouble, Treat Me Nice, King Creole, Jailhouse Rock, enfim. E essa é uma das músicas deles, né? Uma música dessa dupla, né? A Love Me, que foi um grande sucesso em 1954, com uma dupla de rhythm and blues, assim, alguma coisa desse tipo, vocalização, né? Willie and Ruth, que você encontra aí no YouTube. Bem interessante de se ouvir, mas o grande sucesso mesmo foi com Elvis. E a versão da Norah Jones é uma delícia, né, cara? A voz dela é maravilhosa, cara. É uma música que, pra mim, eu particularmente gosto muito mais da versão dela do que da versão do Elvis, cara. E sei que mexer com Elvis é a mesma coisa que cutucar a onça com graveto, né? Mas, particularmente, eu prefiro muito mais a versão da Norah, que é uma das vozes que eu mais gosto. Ela também, essa música também, depois ela fez uma coletânea aí, acho que em 2010, por aí, ela lançou um disco chamado
2010,
Featuring, né? Featuring, que são as participações que ela fez aí com outros cantores, e é bem interessante esse disco, eu tenho ele aqui em casa. Então ela tem música lá com Ray Charles, com o Foo Fighters, com Ryan Adams, com a Dolly Parton, com alguns rappers americanos, que eu falei, né, ela ela não fica restrita ali ao jazz, né? Ela vai pro rock, ela vai pro pop também. Tem o Herbie Hancock, maravilhoso, e tem a versão do Belle Sebastian, que tá num disco que a gente comentou aqui esses dias, quando a gente falou dos três álbuns do Belle Sebastian, né? Enfim, cara, Love Me com a maravilhosa Norah Jones, uma das minhas cantoras favoritas, cara. Vocês conheciam a versão? Gostam, não gostam?
Fazer só um parênteses. Só um parênteses antes de passar para o Felipe, ele falar primeiro que eu. Curiosamente, a versatilidade da Norah Jones, 15 anos depois, ou um pouco menos, do tempo da EvaCast, já não foi um problema, né? Já era uma qualidade, né? Engraçado isso, né? Exato, comprar EvaCast foi um problema, para a Norah Jones já não havia problema nenhum. Enfim, Felipe, fala primeiro e depois eu falo da Norah Jones.
Treat me like a fool, treat me mean and cruel, but love me. Bring my faithful heart, tear it all apart, but love me.
Won't you love me?
Believe you ever go.
Eu lembro desse disco aqui, eu escutei o Little Willis também na época que saiu, e também escutei esse featuring Norah Jones, né, que tem todas essas músicas aí, Belle Sebastian, Ray Charles, tem Willie Nelson com ela cantando uma música tradicional de Natal, Baby It's Cold Outside, que tem dezenas de versões, né, que é um dueto muito, muito divertido, uma letra muito divertida, e ela aqui tá fazendo com Willie Nelson, né, contrastes absurdos de vozes,
que
né.
Que não deixa de ser divertido também, né.
É um disco muito legal, assim, completamente louco, assim, né, porque atira para todos os lados, assim, tem de tudo, mas é isso que o Rodrigo falou, né, a Norah Jones tem uma capacidade de cantar vários estilos, não ficou presa só naquele cool jazz ali que ela começou, né, aquele jazz que ela canta nos dois primeiros discos, principalmente, e ela faz uma versão muito dentro do mesmo espírito da original, né, muito dentro do mesmo clima, não ousa tanto assim, ela praticamente faz uma homenagem ao Elvis Presley aqui, modernizado e tudo, mas dentro da mesma atmosfera. É uma canção muito bonita, né? O Libre Stoller eram dois gênios, é uma que o Rodrigo não citou, que muita gente esquece que é dele, é Stand By Me, né? Que ele fez junto com o Ben King, que é o primeiro compositor, primeiro cantor dessa música, o Ben E. King, mas é deles também. E eram gênios, né? E curiosamente a gente citou o Libre Stoller no episódio dos Smiths que a gente gravou, porque o jeito que o Jerry Lieber e o Mike Stoller se conheceram é igualzinho o jeito que o Johnny Marr e o Morrissey se conheceram, né? Um dos dois, agora esqueci qual deles, bateu na porta do outro e falou: vamos fazer uma dupla de compositores aí que a gente vai ficar rico, né? E, no caso deles, deu muito mais certo do que os Smiths, porque os caras continuaram fazendo músicas até por décadas aí, né? Então assim, é uma música muito bonita, como eu falei na Eva Cassidy, ela pode cantar uma bula de remédio para ficar bonito, mas vou falar a mesma coisa que eu falei da Eva Cassidy, eu acho que a Norah Jones tem coisas mais impressionantes, assim, que me impressionam, que me cativam mais do que essa versão de Love, mas não tem absolutamente nada de errado com a música, só que eu acho que ela tem coisas mais empolgantes, assim, mais grandiosas. Christian.
Eu me lembro muito dessa versão do Elvis, porque minha mãe tem uma coletânea em vinil, que saiu aqui nos anos 80, que é uma capa azul, o Elvis está meio suando e chorando ao mesmo tempo, né, como ele fazia no final da carreira, uma daquelas fotos de fim de carreira, ele já está meio gordinho, os olhos meio injetados, assim, e chorando e suando, né. E tem umas 20 músicas, são uma coletânea legal, ela pega desde o comecinho, desde That's Alright Mama, e termina lá nas gravações dos anos 70 já. Mas aí tinha essa Love Me, né, que eu achava muito bacana, assim, a estrutura dela é muito legal, é uma música divertida, é uma gravação antiga, o Elvis está bem demais ainda, né, total controle, né, do canto dele e tal, e na Norah Jones é isso que o Rodrigo falou, gente, até errou a data aqui, vou fazer um meia-culpa aqui, o Come Away With Me de 2002, ele foi gravado em 2001, e saiu em 2002, então é virada, mas já tinha virado, né, a década.
A música do segundo disco do Elvis, só pra complementar.
É do segundo, né, olha aí. E aí quando a Norah Jones apareceu, cara, eu acho que todo mundo apaixonado, né, cara, porque a menina... uma doçura, né, um vocal muito bonito, piano, né, uma coisa meio sussurrada ali, essa fase inicial dela eu escutei bem, achei legal, depois eu perdi um pouco de vista, assim, sumiu do radar, esses discos aí que vocês mencionaram, eu já não escutei, preciso escutar em algum momento. E essa versão dela tá muito bonita, cara. Uma versão muito correta, como o Felipe falou, sem grandes arrobos, né? Mas casa bem, ficou bem na voz dela. A estrutura ficou legal. Ela tira o pé, né? Não é aquela coisa pomposa do Elvis, né? Então, mais bluseira, talvez, do Elvis, né? Ela trouxe lá para um terreno mais do soft jazz. Aí eu achei que foi muito legal, cara. Achei uma ótima escolha. E preciso escutar essas coisas mais modernas dela aí, mais modernas, ou seja, né, de 2006 para frente, talvez, porque realmente não escutei. Mas acho um talento, cara. Lembrar que ele é filha do Ravi Shankar, né, cara? Muito interessante, muito bacana, e eu gostei, cara. Achei que a escolha tá boa, sem problemas. Muito bem.
Ah, eu vou só falar uma coisa pros nossos ouvintes. Eu adoro essa versão de Love Me, prefiro a versão da Norah Jones. Mas eu queria, é que eu não encontrei nos streamings, e acho que pra gente colocar no episódio aqui, pra ilustrar o episódio, ia ficar difícil a gente baixar uma versão, enfim.
É, que as pessoas têm que escutar depois, né?
Exato.
É a ideia.
Procurem, se for do interesse de vocês, uma versão dela pra uma música chamada She, do Gram Parsons, que é uma pepita, cara. É uma pepita.
É, essa eu não conheço.
Maravilhosa. Né?
Legal.
Maravilhosa. Nós vamos com quem agora? Com o Christian, né?
Eu, meus amigos. E eu trouxe, então, um cover da banda Blondie, né? Um cover de uma música de Rocksteady, que é um pré-reggae, né? Eu não sei nem como é que explica o Rocksteady, né? Rocksteady é um proto-reggae lá, feito na Jamaica, nos anos 50, 60. Tem um grupo muito interessante aí dessa época, que são os The Paragons. The Paragons é uma banda formada em 60, na Jamaica. Teve uma carreira ali dentro ali do seu país, enfim, não chegou a ter sucessão, assim, internacional, mas os caras gravaram a música chamada The Tide Is High, que é para um disco do final da década de 60, chama On The Beach. Cara, que é um disquinho, assim, tem ele no Spotify, no serviço de streaming, você coloca no fundo, assim, do momento que você tá na praia ou na piscina, ele toca inteirinho, cara, sem problemas, é tudo muito agradável, tudo muito bem tocadinho, é uma mistura de reggae com surf music, cara, só que não é rápido, né, não é aquela surf music Beach Boys, né, é um final de tarde na praia, né, e The Tides High, eu acho ótima a gravação, acho que os caras têm uma coisa também de fazer os vocais em, como se fosse um grupo de doo-wop, né, eles eram um trio, na verdade, boa parte do tempo, às vezes um quarteto, às vezes um trio, então tem essa coisa de tocar e cantar todo mundo, né, a melodia é extremamente agradável, né, extremamente prazerosa de ouvir, mesmo no original. E 12, 13 anos depois, o grupo de rock liderado pela cantora Deborah Harry, o Blondie, gravou uma versão para o seu disco Auto American, que eu comentava em off aqui com os caras, que eu fui escutar todo agora, nunca tinha escutado ele inteiro, um dos discos mais malucos que eu já ouvi na minha vida. Tem de tudo, música clássica, funk, pós-punk, disco, reggae, rap, né? Pô, o primeiro rap a entrar na parada, assim, tá aqui, né? Que é no meio de Rapture, que a Deborah Harry começa a cantar um rap. E essa versão de The Tides High é muito legal, cara. Foi em primeiro lugar também. E a banda, pô, fez uma sucessão. E é curioso que tem uns trompetes, além de ser um reggae e ter um clima de praia, entram uns trompetes, assim, um negócio meio mariachi, assim, música mexicana. Então é uma música, digamos, multicultural, né? Acho que a melhor forma de defini-la. Deliciosa de ouvir. Deborah Harry, uma ótima cantora, como todo mundo sabe. Uma grande líder de banda, como era Chrissie Hynde, como era Patti Smith, né? Muita personalidade, muita versatilidade. Uma cantora que eu gosto muito, uma banda que eu gosto muito. E eu acho a versão melhor que o original, porque acho que é meio covardia, assim, também, até. Porque é outro meio, outra forma de gravar. O som é mais aberto, né, Jamaica do final dos anos 60, você não vai ter, é o Brasil no final dos anos 60 também, não tem grandes estúdios, grandes produções, né, mas são duas faixas deliciosas de ouvir, eu acho que a do Blondie ganha, mas enfim, tanto faz, dá pra colocar uma depois da outra na sua playlist sem nenhum problema. Vocês conheciam o original, a versão do Blondie com certeza?
Quando era moleque, cara, eu lembro que, não sei se é em Brasília foi da mesma forma, e eu sei que vocês foram e são até hoje bastante envolvidos com música, tiveram banda e tal. Eu não sei se nos anos 90 também teve um revival de reggae por aí. Eu sei que aqui em São Paulo foi fortíssimo, assim, cara. E de repente, do dia pra noite, todo mundo gostava de Bob Marley, todo mundo gostava de Peter Tosh, todo mundo... As bancas de jornal traziam os discos com umas faixas obscuras do Bob Marley, assim. E o Legend era uma coisa que rolava de cabo a rabo em qualquer festinha que você fosse, assim, né? Nessa época, eu lembro que eu comprei na banca de jornal, eu queria ouvir reggae, queria conhecer, e não sabia porra nenhuma, só sabia quem era o Bob Marley. E detalhe, eu sabia que era o Bob Marley por causa de Não Chores Mais do Gilberto Gil, assim, né, cara?
É isso, né?
Muito, muito mal informado mesmo, né, cara? E eu comprei uma coletânea que eu tenho até hoje ali no guardado lá no armário, uma coletânea de revista, assim, uma capa bem tosca, com as cores da Jamaica, assim, e traziam bandas, gravações originais, lá tinha The Tyrese High com
os Paragons.
Depois, com o tempo e com curiosidade, eu fui entender mais o que era o ska, o que era o rocksteady, né? Onde nasceram esses ritmos. Conheci uma galera que tinha uma banda de ska e os caras falavam bastante do ska jamaicano, que é completamente diferente do ska inglês, aquele do Specials que a gente conheceu, né, o ska de branco ali da Inglaterra. E eu conheci, assim, o Christian, a versão original, por conta dessa coletânea, dessa coisa de adolescente, de moleque. A versão do Blonde é, sem dúvida, mais legal, é mais completa, né, tem mais elementos ali que tornam ela mais divertida, né.
Perfeito.
E é um clássico, né, cara, é um clássico, sem sombra de dúvidas, né, é um classicaço. I'm not the kind of girl.
Vai lembrar desse momento que o reggae aí reapareceu mesmo, isso aconteceu.
Rolou isso em Brasília também.
Sim. Ué, foi quando a gente foi prestar mais atenção e foi descobrir mesmo, né? Aí eu conheci a versão do Paragons, já sabia que essa música era o cover, né? Há alguns anos eu tinha ido atrás dessa original.
Uhum.
E é isso, né? É um rocksteady muito gostoso de escutar, muito bem feito. É interessante como é que o Blonde mantém a estrutura da música, né? Ela só acrescenta elementos, assim, é uma gravação melhor, uma produção mais moderna, e claro, né, a voz da Debbie Harry faz toda a diferença, assim, mas até o jeito de cantar dela está seguindo o que o John Holt, né, que é o cantor, faz, as subidas e descidas, né? Hora que fica mais grave, depois empolga um pouco mais no refrão. Segue muito, muito certinho ali o original, só realmente colocando mais elementos ali, dando uma embelezada na original. E fica mais empolgante, mais divertido, né? O Blonde, que é uma banda que sempre gostou de fazer covers, já no começo da carreira tem uma música que faz muito sucesso aqui em casa, que chama Dennis, a versão do Blonde.
Dennis, claro. Uhum.
Que é um cover de uma música chamada Denise, que é muito engraçado, né? Ela não quis cantar Denise e transformou em Dennis, só que ela, quando canta, fala Denise, né?
Então, é como fica... se fosse um acento meio francês, né?
E no grande Parallel Lines, né, que é o disco mais famoso da banda, tem um cover do Buddy Holly, né, I'm Gonna Love You Too, que tá lá também nesse disco. Então eles sempre gostaram de fazer covers, né, e aqui na época desse álbum, Alto American, o Blonde já tava no seu auge, tudo que fazia tava dando certo, né, então The Tyrese High foi mais um dos tiros certeiros da banda aí, essa ótima versão.
E assim, se vale como curiosidade aí, o The Wailers, a banda clássica do Bob Marley, né? Era o The Wailing Wailers, né?
Uhum.
E era uma banda de rocksteady. Era uma banda de... Começaram como uma banda de rocksteady. Look out, the saints are coming through. And it's all over now, baby blue. The highway for gambling.
lose your sense. Take what you have gathered from coincidence.
Bom, então vamos lá para a última música de hoje, né, o último cover que a gente escolheu. É, em 1965, nosso amigo Bob Dylan estava lançando o seu quinto álbum de estúdio, Bring It All Back Home, um álbum que ficou famoso, entre outras razões, por ter um lado com guitarras elétricas e o outro lado ainda mais folk acústico. Nesse lado acústico estava ele abria com uma canção chamada Mr. Tambourine Man.
Apenas.
Ficou absurdamente famosa numa versão do The Birds, logo depois. E esse lado B fecha com uma música chamada It's All Over Now, Baby Blue. Uma canção de desalento amoroso, poderosíssima, muito frustrante, muito melancólica. Com uma letra, numa época que o Dylan estava fazendo muita coisa influenciada pelo simbolismo, pela poesia simbolista, principalmente Verlaine, Rimbaud, esses nomes. Tem uma letra muito forte por isso também. E é um tipo de música de final de relacionamento onde você está reconhecendo que não existe a menor possibilidade de voltar. Isso sempre é uma coisa muito forte, né? Aquela despedida total, assim, o reconhecimento de que está tudo acabado mesmo. E o próprio título diz isso, né? Mas a construção toda da letra vai nesse sentido de uma forma brilhante, como esse grande poeta sempre soube fazer. Lembrar que na época que ele gravou, ele tinha 23 anos. Quando ele fez essa música. Em 77, essa música foi gravada pela Gal Costa, uma versão em português, que foi feita pelo Caetano Veloso e por um cara chamado Péricles Cavalcante, um cara com uma história muito legal na música também. Ele fez várias outras.
E não é o Periclão, né? Não é o Periclão, calma aí.
É, exatamente.
Não mesmo.
Ele fez várias outras canções ali, morou em Londres com Caetano e com Gil em 69 e 70, depois ele participou do Asdrubal Trouxe o Trombone na virada de 70 para os 80, ali com Regina Casé, Luciano Guimarães, né? Então um cara que estava ali sempre bem acompanhado, fez outras canções também, e ele faz essa letra, essa versão, junto com o Caetano Veloso. Uma letra que tem um grande mérito de também ser uma belíssima poesia, né? Não apenas traduziram, como souberam colocar em português tudo que a letra original está dizendo, mas com construções de frases muito ricas, muito interessantes, que fazem com que a letra continue com todo o seu poder, né? Que o Bob Dylan tinha colocado, todo esse desalento, essa melancolia, está nessa versão em português também, não virou uma coisa óbvia, nem brega, porque foi transformada numa versão em português, como pode acontecer, que você só transcreve ali o que está fazendo. Então, é muito poética também, Negro Amor, que é o nome dessa música em português, que está no disco Caras e Bocas da grande Gal Costa, que dá uma interpretação aqui, lógico, vou falar uma velha piada, né? Covers do Dylan geralmente são melhores que os originais, porque o Dylan não é aquele cantor, assim, tão potente. Eu discordo, né? Eu acho que tem coisas que só o Dylan pode cantar, que ele escreveu, que só ele pode cantar. Aqui a gente está vendo uma das maiores cantoras da história do Brasil, no seu auge ali dos anos 70, entregando tudo, né? Uma interpretação muito rasgada, muito alta, né? O tom dela é muito alto. Isso passa um desespero em alguns momentos na interpretação, que é de arrepiar, que é muito bonito, e faz com que seja um cover no mínimo tão bom quanto o original, Negro Amor e It's All Over Now, Baby Blue. Essa música depois foi gravada por outras pessoas, inclusive tem uma versão dos Engenheiros do Havaí, já engenheiro, já sem a formação clássica, ali, final de
já anos 90. Já é o Engenheiros bem decadente ali.
Humberto e Amigos.
Acho, eu acho uma versão bem chinfrinha, assim, bem sem graça, mas tudo bem, né? A base era muito boa, então não chegou a estragar, mas nem se compara com a versão da Gal Costa. E vocês conheciam essa versão da Gal Costa, cara?
Cara, eu não conhecia. Porque, assim, minha escuta de MPB década de 70 é ridícula, assim. Eu tenho muita coisa para ouvir ainda. Realmente, você mencionou o disco em off, a gente conversando durante o dia. É um disco meio soul, meio black music da Gal. Nunca imaginei que ela tivesse gravado um disco com essa pegada, né? Comecei a escutar devagarinho, porque o dia também foi super corrido, de ontem para hoje, mas vi que tem algumas coisas muito legais, muito interessantes. E a Gal, cara, é essa voz, assim, né? Que coisa incrível, né, cara? A gente fica lembrando, às vezes, dos excessos dela, né? É muito comum quando ela faleceu, colocaram aquele famoso duelo dela com, acho que é o Vitor Biglione na guitarra, ele tocando a nota cada vez mais alta, ela gritando cada vez mais, né? A gente às vezes tem uma imagem meio samba de uma nota só, mas é de uma versatilidade, fez muita coisa na década de 70, né? Eu tô aprendendo, assim, confesso aqui minha ignorância mesmo, não é desdouro nenhum você ignorar, né? Então, assim, eu ignoro, mas tô tentando me aprofundar cada vez mais, assim, no tempo livre, né? E realmente, assim, eu fico imaginando, cara, se a Joni Mitchell já escutou Gal Costa, sabe? Eu acho que era uma coisa que alguém podia dar um jeito de mostrar pra, antes que a Joni Mitchell vá, que a saúde da Joni Mitchell é cada vez mais frágil, né? Pô, alguém que tiver aí fora, cara, que for amigo da Joni Mitchell, mostra, é legal ela saber que existe, sabe, uma brasileira com uma voz tão bacana e que às vezes até lembra um pouquinho, né, algumas vocalizações, embora, claro, sejam timbres diferentes, né, lógico, mas assim, tem umas vocalizações muito parecidas. E realmente, assim, pegar uma letra do Bob Dylan, quilométrica, né, como algumas letras são, e você construir uma versão que conversa com o original, mas que tem a sua luz própria, né, que tem a sua dignidade própria, é uma tarefa dura, né, cara, e o Caetano conseguiu. É uma bela letra, tem imagens muito fortes, né? Tem construções que conversam com a gente, às vezes, né? Assim, ué, peraí, isso aqui eu tô lembrando uma coisa que aconteceu comigo, né? Pô, aquela coisa da gente, às vezes, se identificar com a letra, né? Pô, será que o Caetano conhecia a minha história, né, cara? Uma coisa que o Renato conseguia fazer de vez em quando também, o Renato Russo. E a gravação é linda, cara. Realmente, é o que você falou, a Gal entrega tudo, sem nenhum tipo de histrionismo, sem nenhum exagero, apenas a voz linda que ela tinha e que desenvolveu, né? Eu não acredito em dons divinos, né? Então, assim, ela trabalhou pra caramba pra chegar onde chegou, e é uma falta danada, cara. Quando se a gente pensar, né, que a Gal não está mais aí, a gente lamenta. Mas realmente tem essa obra imensa pra descobrir, né? Deve ser o quê? Uns 30 discos, né? Então, certamente tem uma obra vasta aí, e essa foi uma bela surpresa, cara. Realmente eu conheci a versão só do Engenheiros, não sei se o Caetano gravou isso, nunca escutei com o Caetano, vocês devem saber isso melhor do que eu. E a versão do Engenheiros é, infelizmente, uma versão cansativa, né, o que não acontece com a versão da Gal. Então, realmente uma bela ideia, cara, um belo presente aí que você trouxe pra nós nesse dia de hoje. O que que você acha, Melão?
Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor. Junte tudo que você conseguiu por coincidência.
Pois é, né? Vocês sabem que eu tenho certas, muitas ressalvas com MPB, né? Eu tenho dificuldade mesmo em ouvir, entender MPB e principalmente os medalhões, né? Quando a gente pensa nos medalhões aí, nos doces bárbaros, né? Eu adoro o Gil, tá? Acho que o Gil, para mim, é o grande gênio da MPB, na minha opinião. Mas eu, a minha opinião nesse assunto não vale de nada, né? Porque eu não acompanho MPB. Os meus amigos de infância, eles vão dar risada ao ver esse episódio aqui, porque eu vou estar falando da composição do Caetano. Eu odeio o Caetano, cara. Eu suporto ele, acho ele um cara... uma personalidade meio detestável, assim, um cara arrogante, prepotente, eu não gosto dele. Mas é inegável que ele é um gênio, né? Não dá para você dissociar o gênio, a obra e a personalidade, né? É uma coisa só, né? E essa música, o Felipe falou aí, né, cara, o Caetano consegue, né, cara, pegar uma música do Dylan ali e trazer para o português e não perder a essência da música, e enfim, cara, a letra é muito bonita, cara, muito, muito bonita, e a interpretação dela é muito bonita. E aí a gente vai pagar o Costa, né? O meu preconceito com, e é preconceito burro mesmo, eu admito isso aqui com MPB, uma coisa que eu não aprendi a ouvir. Quando eu falo da Gal Costa, você tem uma ideia de como é um preconceito burro mesmo. As lembranças que eu tenho de Gal Costa é daquelas coisas bem brega dos anos 80,
assim, sabe? Pois é.
Chuva de prata, festa do interior. São coisas que ela fez nos anos 80 e que nunca me agradaram e que nunca me chamou a atenção. Mas ela é, de fato, uma grande intérprete, né? Há pouco tempo atrás, Felipe, coisa de uns 2 anos, ela tem o primeiro disco dela, tem uma capa bem psicodélica, assim, né, bem colorida, e eu fui ouvir esse disco aí, e eu achei interessantíssimo, assim, cara, tava ouvindo Mutantes, que eu adoro, e que tem tudo a ver com MPB, com essa galera aí, né, e por conta da minha audição na época do Mutantes, eu fui ouvir esse disco e gostei, cara. É bem legal. A Gal Costa era linda quando era jovem, né, cara? E chamava atenção pela beleza e pelo canto dela, né? Essa versão dela eu acho que fica muito, muito bonita. Eu conheci a música com o Dylan, conhecia a música com os Engenheiros, detesto a versão dos Engenheiros, é péssima, mas tem uma versão que eles fizeram para um programa da extinta MTV, que eles cantavam na praia, assim, uma versão meio acústica.
Luau, muito... Luau.
Não lembro se era Luau, não lembro se era na casa praia. Da praia.
É, por aí. Uhum. É isso aí.
Uma bagaça assim. Enfim, a versão desse programa da MTV era mais interessante. Tem uma versão ainda em inglês, né, da Susana Hoffs, e vocês sabem que nos bastidores aqui eu quase coloquei uma música dela aqui no programa, né?
Meu coração bate mais forte.
É, a Susana Hoffs era vocalista, uma das vocalistas do Bengals, né? Que tem aquela balada Eternal Flame, que é um grande sucesso dos anos 80, né? Eu adoro ela, cara. Acho que ela tem uma voz maravilhosa também.
Não é só a voz.
Não, ela é linda também, linda. Ela canta essa música no disco com o Matthew Sweet, né? A It's All Over Now, Baby Blue, adoro a versão dela. E tem uma versão, Felipe, que eu não sei se você conhece, do Vanguard, que eles cantam, eles fizeram um disco com versões do Dylan, né? E eles fazem uma versão muito, muito legal de It's All Over Now, Baby Blue. Não Negro Amor, né? Mas eles fazem uma versão muito, muito legal que eu também recomendo, cara. Gostei da versão da Gal Costa, eu já conhecia, mas fui reouvir com a cabeça mais aberta, com a mente ampla e sem me livrando dos meus preconceitos burros. Todo preconceito é burro, viu, gente? Todo preconceito é burro. E eu fui ouvir e gostei, cara, gostei. Posso dizer que foi a maior surpresa de todas as que a gente ouviu aqui. É lógico que aquela música bem experimental dos Smiths é experimental, né? Das que mais me surpreenderam e agradaram, assim, foi a Negro Amor com a Gal Costa.
Bom, uma curiosidade aqui é o último disco da Gal. Não sei se o Rodrigo tem esse disco também, porque saiu na Noise, né? No clube de assinaturas Noise.
Não, eu vendi.
Você vende. Esse último disco dela, o último disco que ela gravou saiu pela Noise, e lá tem uma nova versão de Negro Amor que ela canta com o Jorge Drexler, né? Um disco só de duetos com cantores da nova geração aí, mais caras mais novos. E ela faz uma segunda versão, que, claro, a Gal com 75 anos não vai fazer a mesma versão que ela fez em 77. O fato de ser com o uruguaio Jorge Drexler cantando com sotaque dá um charme para a música, fica legal, né? Tem outras coisas legais ali também. Rodrigo Amarante, Seu Jorge, que nem sempre acerta, mas aqui tá legal. Silva. E tem essa nova versão de Negro Amor lá. E outra curiosidade é que o fato de usar Negro Amor nesse sentido aqui hoje em dia também é uma coisa que causa certa polêmica, né? Negro Amor aqui tá com uma coisa, uma conotação negativa, algo que os movimentos de luta pelos direitos das pessoas pretas não gostam muito que se use dessa forma, né? Ele no original é Baby Blue, e o Caetano e o Périx Cavalcante usaram a tradução como Negro Amor, como um amor que já está, né, melancólico, indo embora, deprimido, uma conotação negativa, né? Então, mas é uma letra feita em outra época e...
A gente tem que entender, né?
É.
Contextualizar, né?
Não seria... Talvez hoje não se repetiria, né?
Com certeza não se repetiria. Muito bem, fechamos. Então tá, isso aí, meus amigos, minhas amigas. Estamos encerrando então esse primeiro programa do mês de março, essa série que vamos fazer aqui no Prisioneiros do Rock, eu, Felipe Rodrigo e convidados, dedicado ao mês da mulher, né? O mês de conscientização pelos direitos da mulher. A gente lembra que a gente vive um momento em que essa memória é necessária, né? Mulheres ainda são tratadas de forma diferenciada em incontáveis aspectos da nossa vida social, política, econômica, trabalhista, enfim, sexual. Então a gente tem que ter esse momento de memória. Eu lia hoje, em algum momento, que numa estatística recente, a cada 2 horas no Brasil, uma mulher é assassinada. Então sim, os Prisioneiros do Rock aqui, que são pais de mulher, né, todos os três, que têm mães, que tiveram avós, que têm esposas e que respeitam profundamente, né, o feminino e o feminismo, né? Mas esse mês, então, vai ser dedicado a programas com esse enfoque, cantoras, artistas, musicistas, né? E a gente deu esse pontapé inicial hoje, e eu achei ótimo, Felipe e Rodrigo, muito obrigado, continuem com a gente. Nossa conta, no Instagram, tem atualizações diárias, nossos programas aqui todos os sábados, né? Os e-books estão lá na Amazon, tem coisa nova vindo por aí logo, logo. Então, sigam com a gente, que assunto aqui não falta. Felipe e Rodrigo, um abraço, caras. Muito obrigado aí, suas considerações finais.
É muito legal esse programa, né? Esse tema que a gente... Essa temática que a gente vai trazer aqui no mês de março. Muito interessante a variedade de coisas que a gente trouxe aqui, né, cara? Uma coisa diferente da outra. Isso mostra que a amplitude de assuntos que a gente gosta de trazer para vocês aqui, né? Obrigado, Felipe e Christian, pela oportunidade. Uma coisa que é interessante, né, cara? Como a gente vai pulando de um ponto para outro, e a gente sempre está falando ali, né? Ah, o filme que está no livro dos Prisioneiros, a música que foi citada no episódio anterior. Como a gente faz os links das coisas, né, cara?
É verdade.
Muito, muito, muito legal isso, cara. Muito divertido esse episódio, gostei demais. Parabéns, mulheres, meninas, nossas esposas, mães, filhas e amigas. E é isso, gente. Valeu, até o próximo sábado aí. Felipe.
É isso aí, cara. Gostei muito do programa também. Prazerzaço gravar esse episódio com vocês. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui do Prisioneiros do Rock.